Senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Peço desculpa pela fragilidade em que se encontra a minha voz, mas espero que seja audível, aquilo que digo. Vamos dar início à primeira parte das reuniões de hoje. Recordo que temos uma segunda reunião mais logo, pelas 15 horas. A primeira reunião desta manhã é aquela que diz respeito à audição do Sr. Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sobre o pagamento dos serviços prestados pelas OADS ao PP. O Sr. Professor Nuno Vieira de Brito está connosco. Já lhe expliquei quais as regras de funcionamento da audição que aqui vamos fazer hoje. Sem perder muito tempo, dava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que dispõe de 8 minutos para uma primeira intervenção, como Grupo Parlamentar requerente, para uma primeira intervenção neste debate. Darei de seguida a palavra aos diferentes grupos parlamentares que dispõem de 6 minutos nesta primeira ronda para intervir. Caso seja necessário, faremos uma segunda ronda. Nessa segunda ronda, os grupos parlamentares dispõem de 3 minutos para intervir. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra, dispõe de 8 minutos para as intervenções que muito bem entender neste período de tempo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, a sua assessora. Sr. Secretário de Estado, nós solicitámos a sua presença no sentido de o ouvir sobre três matérias. Gostava de começar pela taxa alimentar, perguntar-lhe quanto é que foi cobrado efetivamente em 2013. Qual é o ponto de situação das ações judiciais que foram interpostas pelas grandes superfícies ao Governo? Se esses processos andaram ou não andaram? Qual é o ponto de situação nesta altura? Da última vez que cá esteve, disse que havia uma grande superfície que teria decidido pagar, se essa grande superfície pagou ou não. Qual é o ponto de situação sobre isso? E relativamente a 2014, qual é a expectativa do Governo sobre a taxa alimentar? A segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com o trabalho que o Ministério está a fazer relativamente à reestruturação da rede de laboratórios do Estado. Gostava de saber exatamente qual é o ponto de situação, qual é a calendarização desse trabalho e, portanto, quando é que temos uma conclusão e a apresentação do trabalho que está a ser feito. Eu passava a palavra à minha colega Hortense Martins e depois ao Acácio Pinto para concluir as nossas intervenções.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, em concreto, como sabe, foi público a possibilidade de encerramento de dois laboratórios situados em distritos do interior, nomeadamente o laboratório de Alcains e o laboratório situado na Guarda. Eu gostaria de lhe perguntar concretamente se é isso que vai acontecer, porque tenho-lhe a dizer, Sr. Secretário de Estado, que as obrigações do Estado, julgo eu, e do Governo em particular, é olhar para o país como um todo e que este serviço prestado por estes dois laboratórios, que no fundo estão a servir agricultores e populações, tenham em conta precisamente o facto de estarem situados no interior dizer que o PS recusa de todo uma política centralista que se limite a concentrar nas grandes cidades, no litoral, destruindo o interior. E, portanto, nós queremos saber o que é que vai acontecer a estes laboratórios de Alcains e da Guarda, até porque temos nota que têm vindo a realizar um trabalho satisfatório e se alguma coisa possa não estar eventualmente perfeito, também cabe recuperar, reformular, com certeza que sim, melhorar eficiências, com certeza que sim, mas pode-se fazer isso tudo, na nossa opinião, mantendo os serviços no interior, porque esta política de tudo encerrar, esvaziando estes serviços até nos sítios onde eles são necessários e ter uma política completamente cega a esse respeito, porque no fundo Isso irá necessariamente também aumentar os custos por análise para aqueles agricultores que lá estão situados, para além das próprias, da nossa preocupação quanto às pessoas que lá trabalham, etc. Como sabe, está bem presente o processo de desertificação acentuado do país e também a função que este tipo de serviços têm ali localizados. Portanto, eu pedi-lhe uma resposta para perceber em concreto o que é que vai acontecer. Muito obrigada.
Saúdo também o Sr. Secretário de Estado, Srs. Senhores Deputados, e gostaria de me centrar nesta intervenção relativamente à questão da união dos ADS, e não vou aqui estar a particularizar ou a deter-me sobre a relevância da união dos agrupamentos de defesa sanitária. Todos bem conhecemos qual é a sua relevância, tem um trabalho ao longo dos anos muito importante, mas gostaria de me centrar sobretudo nas questões relacionadas com os pagamentos que são devidos a estas instituições na sequência do seu trabalho de laboratório que fazem, portanto, em defesa da sanidade animal e, portanto, é um trabalho que nos apraz aqui registar pela sua relevância. Agora, como se sabe, este trabalho tem que, obviamente, ter a contrapartida em tempo correto, em tempo adequado, por parte do Estado para com os trabalhos que esses laboratórios efetuam. E, na sequência de uma pergunta que os deputados do Partido Socialista efetuaram ao Ministério da Agricultura, e neste caso concreto à Senhora Ministra da Agricultura, tivemos como resposta, enfim, uma resposta que os, neste caso concreto, os rastreios analíticos estariam, portanto, resolvidos, porque isso foi esclarecido numa reunião entre a tutela e a respectiva união dos agrupamentos de defesa sanitária. O que é certo é que, de facto, o problema, ao que apuramos, mantém-se. E mantendo-se é um problema que, na nossa opinião, é grave, porque estamos a falar da saúde animal, estamos a falar, no fundo, da nossa saúde pública. E, portanto, a pergunta concreta que eu lhe queria aqui deixar era que se, efetivamente, pode hoje aqui dizer-nos se todos os pagamentos os pagamentos que foram correspondentes a trabalhos efetuados de laboratório pela ADS estão efetivamente já pagos, e se efetivamente houve por parte da Direção-Geral de Veterinária alguma posição para que a faturação efetuada fosse reduzida de determinada percentagem ou não, no caso concreto de 10%, e, portanto, gostaria que nos fosse, obviamente, trazida esta resposta, porque, como sabe, é um assunto relevante, que nós reputamos de muita relevância pelo facto de estarmos a tratar de saúde animal. Gostaria também de perceber se há algum indício ou alguma ordem, entre aspas, a palavra ordem, por parte do Ministério para que a faturação seja atrasada. Porque, como se sabe, o Código do IVA impõe que a faturação seja passada nos prazos que o próprio Código impõe, o quinto dia após a sua realização. E, portanto, para já, não me queria alongar mais, ficaria por estas questões concretas, se pode aqui garantir, hoje e agora, que as questões relacionadas com os pagamentos ao trabalho feito pelos laboratórios se estão efetivamente pagas e se efetivamente podemos ficar com essa certeza a partir de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para poder responder. Dispõe de 8 minutos.
Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Agradecer o convite / convocatório do Partido Socialista em estar presente, porque acho que é importante debatermos as diferentes políticas que vamos fazendo ao longo do tempo e que muitas vezes são menos bem interpretadas e que necessariamente será este um ponto e a altura de o fazer. De facto, dentro dos três pontos que de alguma forma são aqui referidos, compete-me dizer que relativamente à taxa de segurança alimentar, temos nesta altura e nesta fase cerca de 65% do valor de 2012 integralmente pago, 65% do valor de 2013, primeira tranche totalmente paga. A segunda tranche de 2013, o valor está ainda em pagamento e, portanto, não temos o valor ainda apurado porque ainda se encontra em pagamento, mas acreditamos que os 65% são ainda também pagos durante o curso em que está em pagamento e, portanto, necessariamente houve, desde a última vez, um salto profundo entre o valor que foi faturado e o valor que foi recebido. Adiantando relativamente às preocupações do Sr. Deputado Miguel Freitas, deixe-me dizer que, para além da grande superfície que foi anunciada, nesta altura, três grandes superfícies já se comprometeram a pagar e, portanto, estão em fase de pagamento e, necessariamente, contribuem de uma forma positiva para o esforço de segurança alimentar, tendo em conta que entendemos e continuamos a entender e continuaremos a entender que o esforço de segurança alimentar é de todos, que deve ir desde a produção até à parte final da cadeia alimentar, como acredito que o Partido Socialista também entenda que também todos que contribuem para a área da cadeia alimentar deva também ser feita por todos e não só por alguns, como por exemplo a parte da produção. E portanto, necessariamente, creio que as suas preocupações quanto à taxa foram já respondidas, no fundo, nos três pontos que valorizou. Portanto, 65% está a ser pago de tudo o que é faturado e até ao momento temos 107 processos em tribunal administrativo e fiscal, 7 em tribunal tributário e 21 na autoridade tributária em seguimento, portanto os diferentes procedimentos judiciais estão a decorrer dentro daquilo que é a fase normal destes procedimentos. Quanto ao segundo aspecto, Senhora Deputada Hortense Martins, deixe-me dizer que é extraordinariamente redutor falar em reestruturação dos laboratórios e apontar dois laboratórios do interior. A área da investigação do agroalimentar e a investigação agrária e a investigação veterinária não pode ser reduzida a dois pontos e a dois locais daquilo que é a parte laboratorial, porque leva também ao conceito, se me permite, daquilo que é um laboratório. Um laboratório é necessariamente um edifício, é necessariamente pessoas e investigadores que contribuem para uma área de investigação, para inovação e para criação de valor, é necessariamente uma estratégia nacional de investigação que passa, como disse, e bem, por todo o país e por todas as suas necessidades do país. Gostaria de lhe dizer, Senhora Deputada, que considerar os laboratórios que fazem análises de rotina como fundamentais nesta estratégia é, volto a dizer, redutor. As análises de rotina da brucelose ou da BSE, que são feitos no laboratório de Alcains, por exemplo, são feitos em muitos outros laboratórios nacionais, sejam eles públicos ou privados. Portanto, necessariamente, não é apenas um ponto definido de Alcains ou sequer da Guarda, em que a Guarda, por exemplo, é um laboratório que necessita de uma profunda reflexão e necessita também de pontos de acreditação que tem apenas quatro técnicos, dois dos quais são técnicos operacionais e, portanto, necessariamente chamar-lhe laboratório, chamar-lhe capacidade de investigação é, de facto, ter uma ideia que não considero suficiente naquilo que serão perspectivas de investigação e de laboratório. E, portanto, eu gostaria de discutir nesta comissão ou neste ponto o que é um laboratório, o que é a investigação e como a vamos fazer nessa perspectiva. Senhora Deputada Hortense Martins, deve saber bem do esforço que o Ministério e que o INIAV está a fazer em repensar Alcains e em repensar na Guarda. A senhora deputada deve estar ao corrente, certamente, da vontade que o Ministério e esta Secretaria de Estado têm, por exemplo, com o interior, em que, em vez de fazer análise de rotina, nomeadamente da brucelose e da TSE, que me permite-lhe dizer que neste ano houve uma redução de 5% a nível nacional, já das análises de brucelose, porque o nosso programa de erradicação está a funcionar, porque cada vez mais temos menos análises, porque cada vez mais temos problemas positivos, necessariamente leva a que haja menos análise e menos análise nesse interior. Senhora Deputada, deixe-me também dizer, e porque é importante quando refere ao Caíns, que quando nós estamos a falar das análises da BSE, por exemplo, no ano de 2013, não tivemos nenhum caso, pela primeira vez desde 1998, nenhum caso de BSE em Portugal, seja ele a nível clínico, seja ele a nível de matadouro, o que nos vai permitir pedir o estatuto de país com risco negligenciável e necessariamente as análises que estão a ser feitas em Alcaíns necessariamente são cada vez menos, porque o estatuto sanitário é cada vez melhor. E isto é um processo irredutível e que nós queremos irreversível, porque necessariamente pretendemos que cada vez menos haja menos animais doentes e, portanto, necessariamente pretendemos que cada vez menos haja estas análises de rotina que, como volto a dizer, existem em todo o país. Aquilo que entendemos e pretendemos neste setor é que se criem centros de competência e propusemos ao Sr. Presidente da Câmara de Castelo Branco, nesse sentido, centros de competência que sejam centros de competência que necessariamente identifiquem a região. E aí apontámos para um centro de competência que necessariamente está vocacionado para a área do mel, até porque tem uma central moleira, para a biodiversidade nesse setor, que é um problema que nos preocupa relativamente às perspectivas de biodiversidade neste setor e que tem muito a ver com aquela região. Não entendemos que devemos cada vez mais fazer a mesma coisa em todo o país só porque temos que fazer. Aquilo que nós entendemos é que uma política de estratégia de investigação tem que estar alocada ao local, tem que olhar para a perspectiva do local, tem que ser feita com investigação, tem que ser feita com as câmaras, tem que ser feita com as empresas, porque tem que criar inovação e valor e, portanto, olharmos para os laboratórios, como o Sr. Deputado diz, que se encontram no interior, numa forma irreversível, decadente, acho que, de facto, não é a melhor perspectiva. A melhor perspectiva é vermos quais são as alternativas mais importantes. Provavelmente, Sra. Deputada, mas provavelmente irá esclarecer-me com todo o seu vigor e com toda a sua intensidade. Relativamente ao terceiro aspecto, para conseguir responder nos 8 minutos, gostaria de dizer que o Governo e este Ministério fizeram um profundo esforço no pagamento de dívidas que estavam atrasadas. Pagámos as dívidas de 2011 relativamente aos ADS, pagámos o valor todo de 2012 relativamente aos ADS e neste momento está em pagamento 50% do valor de 2013 relativamente aos ADS. O esforço financeiro relativamente às tais situações que o Sr. Deputado refere de preocupação da saúde animal, melhor do que pagar não só as dívidas, mas também aquilo que está em causa não existe e, portanto, contra factos não há argumentos. Quanto à perspectiva do ADS, levou-se a que se fosse uma situação de que o ADS não aceitava uma perspectiva que tem a ver com a lei dos compromissos e com a aplicação da lei número 66B/2012, que entendia que as suas prestações de serviço não tinham que ser reduzidas em 10%, ao contrário de todos os outros laboratórios. O ADS entendeu que não, no seu caso, tal não se poderia aplicar, ao contrário de todos os outros laboratórios. E, portanto, nessa sequência, entendeu não reduzir essa percentagem de 10%. Implicou que tivemos que, várias vezes, e de uma forma explícita e contínua, explicar que necessariamente a lei era para todos e necessariamente a lei dos compromissos e a lei 66.b, que obrigava a essa redução de 10%, também era para todos. De alguma forma, só em dezembro de 2013 é que o ADS entendeu dessa maneira e nessa sequência foram pagas as faturas e, portanto, nesta altura estão apenas em pagamento e vão ser pagas as faturas de novembro e dezembro de todos os laboratórios. Portanto, há um esforço de pagamento a nível de todos os laboratórios e os procedimentos vão ser já implementados porque entendemos que, de facto, deva ser feito a curto prazo e vai ser feito nesse procedimento todo o valor de pagamento nesse sentido. Quanto à resposta do IVA, necessariamente a resposta é que o Ministério entende que os serviços devem ser pagos no mais curto prazo de tempo desde que haja cabimento e, portanto, nesse sentido não damos instruções nenhumas para que sejam adiadas, antes, pelo contrário, damos instruções para que mal haja dinheiro se proceda ao pagamento, porque entendemos que é assim a melhor forma de o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Serra, dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Começar por dizer que este requerimento é bem boa hora e é bem-vindo. E é bem-vinda aqui a preocupação do PS relativamente às OPPs e às dívidas ao fim de 2 anos de mandato. Finalmente o PS despertou para este problema que nós já tínhamos despertado logo nos primeiros meses de mandato em 2011. E dizer que ainda bem que vem boa hora, primeiro, porque esclarecemos aqui que o caso de vir falar num laboratório específico da UADS não deve ser generalizado, porque é um caso muito específico e concreto, relativamente aos pagamentos, e dizer também que é preciso alargarmos o âmbito das nossas preocupações. Não podemos só estar preocupados com o laboratório, quando falamos em sanidade animal, temos de estar efetivamente preocupados com todos os laboratórios em Portugal, com todas as OPPs, e portanto não nos restringir só a um caso. E dizer que também foi com muito agrado aqui que vamos ouvindo que há uma estratégia realmente para a reestruturação desses laboratórios. É importante saber que efetivamente pelo menos há um caminho que não havia no passado, que sabemos o que é que queremos e sabemos para onde vamos. Muito importante também aqui ter sido abordada a questão do fundo sanitário e que está em bom curso. Como sabemos todos, este fundo sanitário esteve sempre envolto em grande polémica e grande trocas de argumentos aqui neste Parlamento, e hoje o Sr. Secretário de Estado pôde garantir aqui que, para além de serem pagas as verbas que são devidas, o que vai acontecer é que também neste momento este fundo está em condições de financiar a sanidade animal, e é isso é que é importante esclarecer para os portugueses e para as OPPs, é que a partir de agora há um mecanismo que leva a esse financiamento e não estamos dependentes de um orçamento de Estado como era no passado, que muitas vezes não era cumprido. E é exatamente em relação a isso que eu acho que é importante também aqui fazer uma ressalva relativamente ao passado. Eu compreendo aqui a preocupação do Partido Socialista no que diz respeito à sanidade animal e à saúde pública, naquelas verbas que não foram pagas ou que estavam em dívida agora à ODS. Nós preocupámos mais, é que em 2011, para quem tem a noção dos números e na altura observou os números, havia uma dívida de 6,7 milhões de euros a todos os laboratórios, a todas as OPPs. E isso é que era colocar em causa a sanidade animal e a saúde pública. Não é um laboratório com um caso específico, era as dívidas que havia do passado. E, portanto, se hoje estamos a falar em dívidas, era bom que se recordasse o que aconteceu no passado e que era importante saber. Que em 2010, por exemplo, entre 2010 e 2011, tínhamos subvenções na casa dos 8 milhões e 7 milhões de euros e, no fundo, no Orçamento de Estado estavam 2,7 e 4,8 milhões de euros e, mesmo assim, daqui gerou uma dívida que nos chegou de 6,7 milhões, que foi liquidada aos poucos, passando que em 2010 liquidámos 2,7 milhões de 2010, 2,2 milhões de 2011, que em 2012 já se pagou 4,6 milhões de euros e, portanto, neste momento está, segundo o Sr. Secretário de Estado, em condições de pagar a dívida 2013, andará na casa dos 2 milhões. E, portanto, mais o 2013 todo, não é? Portanto, o que vinha do passado. Não garantimos, não chegamos ao fim de 2014 com dívidas de 6,7 milhões, como o PS nos chegou. E, portanto, neste momento, temos a consciência que até, e segundo o que o Sr. Secretário de Estado nos transmitiu, que até ao fim de meio do ano estarão regularizados 50% deste valor. O que eu pergunto é, os restantes 50%, quando é que pensa em regularizar? E a questão final era se esta nova rede de laboratórios, conjunto com as OPPs, garantem que no futuro teremos uma maior confiança dos portugueses, OPPs, na sanidade animal e na saúde pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado, faz favor. Dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Serra, queria-lhe agradecer as suas perguntas e as suas observações e permitir-me também esclarecer, de alguma forma, quais são as intenções de financiamento das OPPs. De facto, todo o setor de 2011 e 2012 está já liquidado. O valor de 2013 solicitámos já 50%, que corresponde, como bem disse o Sr. Deputado, a cerca de 2 milhões de euros em pagamento já de imediato e, portanto, iremos proceder a esse pagamento e é a nossa intenção pagar restantes 2 milhões de euros em março. Significa isso que em finais de março, princípios de abril, teremos pago todo o valor de 2013, o que é um salto profundamente qualitativo no financiamento das OPPs e na salvaguarda de toda a estratégia de saúde animal que é feita a nível nacional. Portanto, acreditamos que em março, finais de março, princípio de abril, teremos todo o valor de 2013 pago, significando assim que é um esforço que já há muitos anos não era realizado e que, portanto, cumpriremos com rigor e com aquilo que há pouco referimos de pagar com alguma proximidade todo o esforço financeiro que é feito neste setor. Eu não deixo, no entanto, de dizer que, apesar de olharmos para estarmos a cumprir o financiamento de todas estas estruturas, não deixo de dizer que, mesmo assim, entendemos necessária uma reflexão profunda quanto à estruturação das OPPs, porque entendemos que 106 OPPs a nível nacional é, de facto, um esforço que estamos a realizar e que é um esforço que entendemos que poderá ser melhor valorizado e com maior eficácia. Portanto, entendemos que mesmo estando a cumprir a parte financeira, entendemos que mesmo assim, ou até por isso, é necessária uma reflexão sobre toda a estrutura e sobre a estratégia que nós pretendemos realizar. Quanto à segunda pergunta, Sr. Deputado, também me permite aqui fazer uma reflexão sobre a reestruturação dos laboratórios e sobre aquilo que é o entendimento de toda esta análise. E também continuar a responder algumas perguntas que, por falta de tempo, necessariamente não tenho. O agricultor não paga rigorosamente nada por qualquer análise deste tipo. Ou seja, não paga, seja feita em Alcaíns, não paga, seja feita em Lisboa, não paga, seja feita no Porto. Portanto, seja feita onde seja, não há aumento de custo de nenhum agricultor, porque não há custo para o agricultor. Ela é cofinanciada necessariamente, não só pelo Estado português, mas também pela parte comunitária. E, portanto, necessariamente, quanto a esta preocupação, ela não existe. Gostaria também que olhassem com atenção para aquilo que tem sido feito no aumento de massa crítica a nível laboratorial e a nível da investigação a nível europeu. E também a eficácia que isso tem sob o ponto de vista de candidaturas a programas nacionais e internacionais que valorizam cada vez mais esta perspectiva de inovação e de investigação. Por exemplo, a Holanda, que tem cerca de metade do nosso tamanho, a Alemanha tem, a Holanda tem, como dizia, tinha cerca de 25 laboratórios a nível nacional. Nesta altura tem apenas um laboratório em Utrecht, laboratório esse que, de saúde animal e de segurança alimentar, laboratório esse que junta não só o Estado, o Ministério da Agricultura, mas também a Universidade, numa boa parceria entre aquilo que é a Universidade e a Fundação. Gostaria ainda de dizer que esses laboratórios têm, e eu gostaria que de alguma forma também olhassem para estes dados, que são importantes na reflexão, quando nós queremos ou queremos propor alternativas, olhassem com atenção para que de facto qualquer laboratório de investigação tem, na sua perspectiva, um valor relativamente curto do seu orçamento de Estado, cerca de 40%, estou-me a falar e a referir aos laboratórios de referência ou não a nível internacional, ao contrário do que acontece nos laboratórios nacionais em que o orçamento de Estado contribui profundamente para o seu orçamento. Ou seja, qualquer laboratório de referência e qualquer laboratório que se liga à parte internacional tem três fontes de financiamento. Uma fonte de financiamento que é o Orçamento de Estado, uma fonte de financiamento que tem a ver com programas comunitários, candidatam, são programas comunitários, são competitivos, têm necessariamente uma outra perspectiva de investigação, de inovação e desenvolvimento e, por fim, uma terceira parte ligada necessariamente à prestação de serviços, nomeadamente à área, a diferentes áreas, que vai desde a área farmacêutica à área de investigação, à área empresarial. Este é uma componente de uma área de investigação que cada vez mais tem que ser percorrido com as empresas, com as universidades, com os programas comunitários. Continuarmos numa perspectiva em que praticamente a grande maioria do orçamento dos laboratórios de Estado de referência são 80 a 90% apenas pelo orçamento de Estado, é continuarmos num caminho de decadência que, de facto, nós devemos refletir todos que queremos e gostamos da área da investigação e da área dos laboratórios. Por isso, é necessário e é fundamental uma política de reestruturação que repense em locais e que nos deixemos necessário e olhemos com coesão territorial, mas também com inteligência daquilo que é as necessidades do país no seu todo e nas suas áreas específicas de desenvolvimento, olhemos e façamos, de facto, uma política de investigação que deve interessar a todos os partidos, a todos aqueles que gostam de investigação e a todos que entendem que um país desenvolvido é aquele que cria inovação, cria conhecimento e cria cada vez mais desenvolvimento. Acho que é uma política que tem que ser transversal aos partidos, transversal às ideologias e que tem que ter em conta necessariamente o que gostaríamos que o Portugal fosse no sentido de inovação e desenvolvimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação especial também ao Sr. Secretário de Estado pelas informações que aqui já nos traz. Hoje as tecnologias permitem-nos algumas informações muito precisas e em algumas delas em cima da hora. Notícia do Expresso. Diretora do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária pediu admissão na sequência de contactos telefónicos feitos por responsáveis do Ministério da Agricultura, dando como iminente o encerramento das atuais instalações em Lisboa e a transferência dos meios de pessoal para Vairão, Vila do Conde. As chefias do Departamento do Serviço reuniram-se esta tarde e solidarizaram-se maioritariamente com a diretora. A notícia não é de hoje. É do dia 20 de dezembro de 2006. Felizmente isto depois acabou por não acontecer, mas esta notícia, isto é só para lembrar à senhora deputada Hortense Martins que estas questões são questões que há muito tempo vem trazer aqui, às vezes não são tão reais quanto isso. É que nós andamos aqui há algum tempo e há algum tempo que andamos a verificar. Posso-lhe até dar também uma outra notícia, com fotografia inclusive, de alguns de nós aqui que ainda cá estamos na Comissão de Visitas ao Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, no caso aqui, até com a presença do Ministro da Agricultura de então, o nosso ex-colega também aqui, António Serrano. Bem, isto para dizer que a questão dos laboratórios dependentes do INIAV são laboratórios fundamentais para a atividade da agricultura. E são fundamentais na medida em que prestam um serviço eficaz, que seja atempado e que seja útil para aquilo que é a atividade agrícola, que é o caso de muitos dos laboratórios do INIAV. Já não falo na questão da segurança alimentar, na questão de serem alguns deles, como é o Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, que é um laboratório de referência a nível europeu, mas para que eles possam ser úteis têm que ser não só rentabilizados como eficazes. Ora, nessa medida, Sr. Secretário de Estado, este processo de racionalização dos laboratórios de Estado tem alguma calendarização? Essa calendarização é possível hoje aqui dizer-nos qual é efetivamente a calendarização que existe? Depois também mais uma pergunta que eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos dissesse aqui. Tem-se falado muito de dívidas do Estado aos laboratórios de Estado. Qual é efetivamente a dívida do Estado aos laboratórios de Estado e qual é a dívida também a laboratórios privados? E qual é a evolução que tem sido feita no sentido de maximizar o trabalho realizado nos laboratórios de Estado, se esses laboratórios de Estado têm vindo a responder cada vez mais ou não àquilo que é a procura que, por parte do Ministério e por parte dos serviços, fazem falta? Depois aqui uma outra questão, Sr. Secretário de Estado, que eu acho que é fundamental nós aqui hoje falarmos, que foi aflorada e que eu não posso deixar de primeiro dar aqui uma nota, é a questão da taxa de segurança alimentar. Dar uma nota primeiro de politicamente desagrado relativamente à grande distribuição que faz aqui um fincapé relativamente a uma taxa que deveria efetivamente liquidar, que é solidária, porque é no benefício de todos e é sobretudo no benefício da distribuição também. Distribuição essa que, na situação de crise em que o país se encontra, é aquela que menos tem sofrido com a crise e é aquela que faz mais força por ter estar muito concentrada e que, nesta medida, eu acho que o Estado tem atuado bem. Quem não tem estado bem é a responsabilidade social destas empresas, que efetivamente não é assim que ela deve ser feita, não é assim que ela deve atuar. Mas perguntar-lhe, Sr. Secretário de Estado, qual é efetivamente o valor da dívida destas empresas, qual é aquela que já foi cobrada e uma questão que parece-me extremamente interessante, qual é efetivamente o valor da taxa que está em dívida e que foi cobrada, ou seja, qual é o valor da taxa e se esse valor é ou não suficiente para poder financiar na totalidade aquilo que é o trabalho de prevenção, de controle, da sanidade animal no país. Ou seja, se com esta taxa nós passamos a ter, por parte do financiamento para as atividades das OPPs, para todas as atividades que fazem, para todas as instituições que fazem o controle sanitário junto do terreno, é ou não esta taxa suficiente para esse efeito? Deixe-me só terminar, Sr. Secretário de Estado, ainda com uma última questão. Era de saber, no que diz respeito às organizações de produtores, se um dos pilares ou uma das soluções apontadas no próximo quadro comunitário no PDR é o reforço da atividade das organizações de produtores no sentido de criar aqui um maior peso para o setor agrícola, para o setor produtivo. Ora, num país que está, que é de minifúndio na sua generalidade, eu diria que na sua totalidade, porque se compararmos o latifúndio português com aquilo que é a propriedade a nível europeu, estamos a falar de minifúndio em termos europeus. Ou seja, num país onde a média da propriedade agrícola, a média das explorações agrícolas é muito pequena, quais são aqueles apoios que estão previstos ou se há apoios previstos no próximo PDR de forma significativa a apoiar as organizações de produtores, para o agrupamento de produtores, para que possa haver aqui uma maior massa crítica por parte da produção e poder aqui até em termos de negociação, não só com a distribuição, mas também naquilo que é a capacidade negocial também com Bruxelas, possa ou não ser reforçado aqui o setor agrícola. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, está para responder, faz favor, dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Abel Batista, a quem cumprimento e agradeço, e que me permite também continuar um pouco neste esclarecimento da reestruturação dos laboratórios e dizer-lhe que, de facto, aquilo que em 2006 era prometido está a ser cumprido. De facto, em Vairão estamos a criar mais estruturas ligadas à área da segurança alimentar e, portanto, o polo de segurança alimentar está a ser criado e, inclusivamente, aqui não estamos a deslocalizar de interior para interior, porque estamos a deslocalizar da Senhora da Hora do Porto para Vairão. Já o núcleo da área dos pesticidas da DRAP que estava na Senhora da Hora já foi para Vairão, onde estimula a massa crítica, e algum segmento que estava em Benfica está também a ser transferido neste momento para Vairão, criando de facto ou dando dinâmica ao laboratório de Vairão, que de facto estava ou está ainda bastante subaproveitado. Portanto, esta ideia de 2006, pelos vistos, estamos agora a cumpri-la e integrando naquilo que é uma estratégia de eficiência e de valorização nesse setor. E aí iria tocar com a calendarização. De facto, nós pretendemos em janeiro de 2014 fazer a transferência da Senhora da Hora, conforme fizemos para Vairão, e algumas valências de outros laboratórios, nomeadamente o de Benfica, na área da segurança alimentar para Vairão. Entendemos que, de facto, se deve reduzir até abril de 2014 parte das valências ligadas às amostras de brucelose dos laboratórios da Guarda e de Alcaíns, bem como a transferência de parte das amostras de brucelose de Mirandela para Vairão. Faço notar que estes laboratórios ou esta parte dos laboratórios, significa concentrar necessariamente a análise da BSE e da brucelose por parte do Estado em núcleos como o Vairão e como Vairão, Oeiras e Évora, sendo que de facto são mais que suficientes para toda a dinâmica do processamento que é feito nesta altura sob o ponto de vista público. Recordo ainda que existem, para as mesmas análises, brucelose, um conjunto bastante vasto de laboratórios privados que percorrem outras partes do país e que necessariamente também olharemos com atenção para este fator. Quanto às dívidas dos laboratórios, as dívidas estão todas liquidadas até outubro de 2013 e estão em procedimento os pagamentos desde essa data até agora, como se sabem, tem a ver um pouco com as regras da administração pública e, portanto, com as datas do tempo de pagamento relativamente à parte de dezembro. Deixe-me dizer que neste momento apurámos que as dívidas são cerca de 200 mil euros, o que de facto irão agora ser liquidadas para os laboratórios privados. Portanto, estamos muito longe das dívidas que existiam anteriormente e que muitas vezes tinham interpretações várias. A taxa de segurança alimentar, de facto, tem tido um esforço de cadeia, da cadeia alimentar, numa forma de sensibilização profunda para estas áreas da grande superfície. Temos estado a dizer às grandes superfícies, que, conforme aqui já dissemos, e portanto irei repetir, que o esforço da segurança alimentar tem que ser feito por todos. E portanto não pode estar fora as cadeias alimentares ou a grande superfície. Dos valores de 2012 que foram faturados, cerca de 7,5 milhões, 7,415 milhões, faltam pagar 2,5 milhões de euros. Ou seja, foram pagos 65,6% do faturado, o que corresponde a 4,8%. Quanto a 2013, e recordo que em 2013 houve uma portaria interpretativa que necessariamente reavalia aquilo que é o espaço alimentar específico de todo este setor, quanto a 2013, a tranche inicial que já fazia o ajustamento daquilo que é a área da área da parte alimentar, já foram pagos cerca de 64,5% do valor solicitado e, como disse, falta na área da segunda tranche, o valor que foi faturado ainda está em pagamento e, portanto, necessariamente os valores são bastante mais reduzidos. No entanto, as grandes superfícies em causa que estão a pagar, portanto, e já nos informaram que irão pagar agora atempadamente e, portanto, todo esse valor, quer de 2013, entendemos que estaremos próximo dos 65% à semelhança do que aconteceu nesta fase. Digamos que este esforço financeiro que é feito para a área da cadeia alimentar, quando se pergunta se é suficiente para todas as medidas e todos os planos que nós temos, é evidente que há um contributo de todas as áreas da cadeia, que vão desde a produção até à grande superfície. Digamos que este esforço da taxa de segurança alimentar é um conforto profundo para que seja pago a tempo e a horas. Os esforços da segurança alimentar, da saúde animal, da sanidade vegetal, porque recordo que com as novas orientações comunitárias cada vez mais é importante intervir na sanidade vegetal e temos novos planos de intervenção na área da sanidade vegetal e permito também ainda referir que na área do peixe e do pescado, porque inclusivamente quando exportamos para os países terceiros, hoje aparecem novas obrigações de novos planos que nós temos que cumprir, nomeadamente como metais pesados. Portanto, a todo momento há novos planos, a todo momento há novas perspectivas nacionais e de países terceiros e temos que atualizar. O terceiro ponto, que vou ser muito breve e só meio minuto, dizer-lhe que vejo com muito gosto e interesse um fortalecimento das OPs também neste setor pecuário, que de facto ela é ainda pouco ativo neste setor. Existem OPs fortes, muito mais no setor vegetal, no setor da pecuária, existe ainda muito trabalho a fazer, que eu acho que é necessário fazer, porque inclusivamente não tem só um esforço relativamente ao Estado, à administração pública, terá também um esforço de redução de contributo para os próprios produtores, que aí me parece que com uma OP mais forte, os produtores sairão manifestamente favorecidos e é um trabalho que me parece muito importante de fazer. Muito obrigado.
Muito bem. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, para intervir nesta primeira ronda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, dizer que sobre esta matéria dos atrasos, dos problemas relacionados com os laboratórios das organizações de produtores pecuários, o PCP também tinha apresentado um requerimento para ouvir a Sra. Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária, mas depois surgiu este requerimento para ouvir o Secretário de Estado, incluindo noutras matérias, e que acabou por o requerimento do PCP não ser aprovado. Nós gostávamos, de uma forma muito direta, perguntar ao Sr. Secretário de Estado se reconhece a importância dos laboratórios das organizações de produtores pecuários e quais são as implicações para o sistema se de repente estes laboratórios deixassem de funcionar, porque os laboratórios queixam-se da sua relação com o Estado, nomeadamente com os pagamentos, e por isso gostávamos de saber se o Estado reconhece essa importância. O Sr. Secretário de Estado já o referiu aqui que, no âmbito do cumprimento da lei dos compromissos, os laboratórios recusaram-se a reduzir 10% na fatura. Ora, o que nós sabemos é que não é bem isto, é que o que o Estado queria aplicar era 10% a redução, 10% com efeitos retroativos. Não é relativamente àquilo que é o serviço prestado neste momento. Estavam a ser aplicados em outubro reduções dos valores das faturas de serviços que tinham sido prestados em fevereiro. Era uma redução retroativa destes valores. E o Governo, tanto diz preocupar-se com a parca, precisamente pela distribuição, ter um comportamento igual aos produtores, reduzir-lhe as faturas com efeitos retroativos, aplica o mesmo aos laboratórios. E, curiosamente, e o Sr. Secretário já o disse aqui hoje, e utilizou também a palavra que utiliza sempre o Governo, a palavra de sensibilizar quando se trata das grandes superfícies pagarem a taxa de segurança alimentar, mas a estes laboratórios não sensibiliza nada. Aplica-lhe efeito retroativos. Depois há a questão da faturação e dos pagamentos. O Sr. Secretário de Estado disse que o que havia indicações era para que assim que houvesse faturação para se fazer os pagamentos o mais rápido possível. Mas o que os laboratórios nos dizem é que têm indicação para não faturar. E ainda os laboratórios contactaram-nos, sabendo que o Sr. Secretário de Estado vinha cá, a dizer-nos que ontem, segunda-feira, deviam estar a faturar o mês de janeiro e ainda não tinham tido a autorização do Ministério para faturar novembro. A questão é esta, é que o Ministério, o NIP, e depois, curiosamente, estas entidades não aparecem nas listas das dívidas do Estado. Pois claro, não faturaram. E gostava de ouvir o Sr. Secretário de Estado relativamente a esta matéria. Relativamente às OPPs, o Sr. Secretário de Estado já nos disse aqui as percentagens em valor daquilo que era o pagamento da taxa de segurança alimentar. Relativamente ao pagamento às OPPs, as indicações, e gostava de confirmar isto, Sr. Secretário de Estado, as indicações que temos é que foram pago metade do ano de 2012 às OPPs e está a ser agora, o Sr. Secretário de Estado já disse que está a ser preparado a primeira metade do ano de 2013. É isso que eu vi. Pronto. Sim, senhor, muito bem. Não era essa informação que tinha, era para confirmação relativamente a esta matéria. E qual é a avaliação que, já agora no âmbito destes pagamentos e dos atrasos que houve, qual é a avaliação que se faz do cumprimento dos planos sanitários? Qual é a avaliação que o Sr. Secretário de Estado faz? Porque, e deixe-me só dizer isto, o Sr. Secretário de Estado disse que a segurança alimentar tem que ser um esforço de todos, desde a produção à comercialização. Mas o que é certo é que nesta matéria o Estado se está a retirar. O Estado retirou-se completamente e, enquanto não conseguiu, tem tido atrasos na transferência e no pagamento às OPPs, e atrasos que, pelos vistos, estão ligados àquilo que é também o atraso do pagamento da grande distribuição. Por último, relativamente aos laboratórios de Estado, esta matéria, foram aqui referidos dois laboratórios, o Sr. Secretário de Estado falou noutro, esta matéria é uma matéria transversal ao interior do país. Mirandela, Alcaíns, Guarda, o que tem estado agora aí em cima da mesa é este conjunto de laboratórios do interior do país. O Governo já respondeu a perguntas ao PCP a dizer que está em reestruturação, está a repensar a rede, e a pergunta que se impõe é, perante as dificuldades, e o Sr. Secretário de Estado falou nas dificuldades dos laboratórios, que muitos deles são apenas as paredes que muitas vezes nem têm investigadores, perante estas dificuldades, qual é a opção do Governo? É encerrar os laboratórios ou é requalificá-los? Porque pode acontecer as duas coisas, né? e, E esta questão de concentração, também já referiu aí na concentração e naquilo que custa a dispersão dos serviços, a concentração também se pode fazer no interior. Não é obrigatório que tenham que estar no litoral, mas a opção do governo é essa. E por isso, diga-nos, Sr. Secretário de Estado, muito concretamente, se já decidiu encerrar alguns daqueles laboratórios que foram aqui referidos, nomeadamente estes, isso está decidido ou essa decisão ainda não foi tomada. Relativamente à questão dos controles e à importância dos laboratórios, é verdade que há muitas doenças que vão estando controladas, mas é verdade que também vão aparecendo outras que nós não conhecíamos. Acabou de dizer que a todo momento surgem novos planos, né? E por isso há um conjunto de situações novas que vão surgindo e nós temos de estar preparados para lhe dar resposta. E por último, tenho 6 minutos, né? Sr. Presidente, 6 minutos. Por último, o Sr. Secretário de Estado referiu aqui diversas vezes a importância da investigação. E eu gostava de lhe colocar uma questão relativamente ao Presidente do INIAF. O concurso da CRESAP foi finalizado em abril de 2013. Entretanto, o despacho de nomeação só foi publicado no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, que é sempre uma altura boa para publicar estas coisas, para que se veja pouco nas vésperas de Natal. E foi nomeado o candidato que estava classificado em terceiro lugar. Eu sei que me vai dizer que a documentação oficial o que indica é 3 candidatos por ordem alfabética para a indicação ao governo. Mas... Não, não é o terceiro por ordem alfabética, é o terceiro na ordem da classificação. O documento, porque há pessoas que os candidatos também recebem os documentos, Sr. Secretário de Estado. Recebem os documentos e falam com os deputados, e ainda bem. Este candidato nomeado já exercia as funções pelo menos desde 2012. Aliás, nós ouvimos-lo aqui, nesta comissão, não era presidente do INIAV, mas veio aqui enquanto tal nestas funções. E gostávamos de saber o que é que justifica que haja um intervalo de 10 meses entre o final do concurso e esta nomeação, e porque é que, como é que o Governo, tendo em conta aquilo que é a importância que o Sr. Secretário de Estado, diz que o Governo dá às questões de investigação, como é que o INIAF está este tempo todo sem Presidente ou com um Presidente com funções interinas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Estado, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos, pelas suas sempre pertinentes perguntas. Eu gostaria aqui de dar 2 ou 3 aspectos e, novamente, inicio pelos laboratórios. Eu acho que, quando nós estamos a falar em criar laboratórios de raiz no interior, ou não sabemos o que é que estamos a falar, ou necessariamente não sabemos o que é a função de um laboratório de Estado. Ou seja, de um momento para o outro, por qualquer vontade política que seja, não podemos criar laboratórios com todas as obrigações em todos os seus estatutos e encerrar um laboratório em Lisboa ou em Oeiras e colocá-lo num outro local com o investimento que ele é necessário em toda a sua raiz. Portanto, necessariamente eu acho que falarmos em dizer fechar um laboratório com todas as suas raízes, com todas as suas áreas e valências, com todo o seu investimento que foi feito ao longo de vários anos e ao longo de várias décadas, e encerrá-lo e fechar e colocar e fazer um novo ou uma réplica, eu não estou a dizer que o Sr. Deputado também disse. O que eu estou a dizer é que esta conversa de colocar no interior e concentrarmos no interior, até porque eu já o ouvi, necessariamente é de quem não tem uma ideia definida das funções de um laboratório, da importância do laboratório, de como se cria um laboratório ou de como se cria a investigação. Aquilo que nós pretendemos fazer, e que creio que estamos todos de acordo, é, olhando para a realidade do país, olhando para a construção de laboratórios, de estações experimentais que temos ao longo do país, a nível do Ministério, otimizá-los e dar-lhes necessariamente aquilo que tem que ser uma função de utilidade para a administração pública. Eu poderia falar num conjunto enorme de estações experimentais, como a Estação Zootécnica Nacional, uma referência há muitos anos atrás, podia referar na Estação Vieira da Natividade, uma referência há muitos anos atrás, podia falar na Estação de Dois Portos, uma referência há muitos anos atrás, e podia referir-lhes em muitos outros estações experimentais que eram uma referência há muitos anos atrás. Dizer que este governo é responsável por serem referências há muitos anos atrás é um esforço de demagogia que eu não estaria disposto a aceitar, porque entendo que aquilo que nós estamos a fazer nesta altura é olhar para aquilo que temos, para a degradação que tem ocorrido nestas estações de investigação, para a degradação que tem existido nestes momentos de investigação e criar uma política que será uma política para este governo, mas necessariamente será uma política de futuro. E é por aí que nós temos que olhar a investigação. Não podemos olhar a investigação em função dos mandatos do governo. Temos que olhar para a investigação no sentido de criar valor, criar futuro e irmos mais longe. Creio que estamos nesta mesa, estamos de acordo relativamente a isto, porque de facto é por aí que nós devemos ir e é por aí que nós temos que trabalhar. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a referir é que de facto se criaram muitos laboratórios. O Partido Comunista teve a possibilidade de visitar, por exemplo, o laboratório de Mirandela e viu dificuldades estruturais que ele neste momento tem, apesar de ser um laboratório novo e que não permite continuá-lo. E que não permite continuá-lo, por parte do edifício, como sabe, está a afundar. E, portanto, necessariamente não está com estruturas decididas. O laboratório é relativamente novo, mas foi construído nesse setor. E, portanto, necessariamente também criámos e replicámos numa fase que talvez devia haver mais senso e que devíamos olhar com mais calma, criámos e refletimos um conjunto enorme de laboratórios sem lhes dar função. Um laboratório, volto a dizer, não é um espaço físico. Um laboratório tem que ter utilidade, tem que ter investigação, tem que ter investigadores e tem que ter finalidade. Não é um espaço físico. E, portanto, é por aí que nós temos que olhar e é por aí que nós temos que olhar para a política de investigação. Espaços físicos, Sr. Deputado, já temos muitos, conforme acabei de referir e conforme convém também nunca esquecer. Quanto à parte das dívidas, como referi, está pago 2012 na íntegra e estamos a pagar 50% de 2013. Os procedimentos para os laboratórios privados estão a ser finalizados, dado que procedemos a alterações da legislação relativa às medidas veterinárias, em que parte das competências que passaram do IFAB passaram para a Direção-Geral e, portanto, em breve os laboratórios irão ser informados dos procedimentos, partindo do pressuposto e das instruções do Ministério de pagar a tempo mais curto, a tempo regular e que os laboratórios saibam as suas consequências. Dizer ainda, e se me pergunto se eu reconheço a importância dos serviços privados, reconheço sempre a importância dos serviços privados, acredito perfeitamente na economia de mercado, mas deixe-me dizer também que não acredito que tenha que ser o Estado, às vezes, a suportar determinadas organizações quando elas são necessariamente, quando elas podem ser mais eficazes. Ou seja, aquilo que eu quero dizer é que nós temos que olhar à relação contratual que existe entre o Estado e as diferentes entre as diferentes serviços públicos privados, não reconhecendo que apenas por serem serviços privados são importantes. Aliás, acho até curioso a pergunta, porque de facto, vindo do Partido Comunista, perguntar se o serviço privado, se eu acho que é importante, é de alguma forma uma análise muito interessante que não deixarei, a pergunta foi essa e portanto não deixarei de refletir. Quanto à CRESAP, eu julgo que deve ser uma obsessão do Sr. Deputado, mas necessariamente dizer-lhe que o Governo recebeu a indicação de três pessoas, olhou para o currículo das três pessoas, considerou aquilo que era importante no sentido da política de investigação, seja ela na área agrária e na área veterinária, e considerou que seria o atual presidente, o professor Nunca Nada, aquele que melhor podia protagonizar toda essa avaliação. É assim que está colocado dentro do CRESAP, da CRESAP, é assim que nos dão os três nomes. Muito honestamente, a informação que o Sr. Deputado tem da sua classificação é superior àquela que é dada aos membros do Governo, o que é curioso, mas, de alguma forma, escolhemos um dos três, que é aquilo que está na parte de regulamentação da administração pública. Muito obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados, está concluída a primeira ronda. Pedia que sinalizassem à mesa o eventual interesse dos grupos parlamentares em fazer uma segunda ronda. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deseja, o Grupo Parlamentar do PCP também, o CDS também e o PSD também. Muito bem. Então, dou já início à segunda ronda com um período de 3 minutos de intervenção para o Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Lins, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a minha intervenção são 3 minutos, não é?
Sim, 3 minutos.
Muito obrigado. Era apenas, no fundo, para, enfim, concordar totalmente com a orientação que está a ser dada pelo Governo em relação aos laboratórios. Os chamados laboratórios, que hoje não são laboratórios, mas centros de investigação. E, de facto, faz-me um bocadinho confusão quando, eventualmente, mas o Partido Comunista já nos habituou a isso, não consegue passar do passado, com toda a franqueza. Quando hoje, o que nós precisamos em termos de centro de investigação, precisamos de massa crítica acima de tudo. Os equipamentos são caríssimos. Há muitos, neste momento, subaproveitados porque precisam de uma utilização especializada. Há novas tecnologias, há novas exigências e estamos a pensar, tal e qual como se fosse o Portugal de há 40 ou 50 anos. Não pode ser. Estamos de acordo com algumas das críticas e que, eventualmente, se calhar o próprio Governo é o próprio a apontar. E eu apenas lhe fazia uma pergunta muito clara. Gostava que, eventualmente, aliás, há um projeto de resolução que nós defendemos aqui, que o PSD defendeu e penso que foi aprovada por todos, que era fazer uma maior ligação entre as universidades e os atuais laboratórios, nomeadamente também os politécnicos. Eu tenho reparado, por exemplo, estávamos a falar na Guarda. A Guarda eu não conheço, com toda a franqueza, por isso pode ser que esteja a dizer uma grande asneira. A Guarda tem um instituto politécnico. Porquê que, eventualmente, não se consegue, neste momento, juntar toda essa investigação, aumentando a massa crítica, fazendo um melhor aproveitamento, etc, etc. E sim, em relação, atenção, às novas exigências que a investigação pede. E por isso, uma das coisas que, eventualmente, nós gostaríamos é de fazer esta ligação e mais. E que, designadamente, a Fundação da Ciência e Tecnologia tivesse o cuidado na seleção dos seus projetos, a ver alguns que sejam claramente em termos de aplicação. Era fundamental neste momento, e isso não acontece neste momento, infelizmente. Há, de facto, é o campo fundamentalmente das biologias, etc., mais avançadas, e precisávamos neste momento que houvesse alguém que olhasse para os problemas, quer da sanidade animal, quer da sanidade vegetal. Era a pergunta que lhe punha, Sr. Secretário de Estado, o que é que pensa em relação a este raciocínio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado informou que responderá individualmente a cada uma das intervenções dos grupos parlamentares. Sr. Secretário de Estado tem a palavra, faz favor. Dispõe de 3 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Professor Pedro Lins. Permite-me, de alguma forma, dar um contributo naquilo que tem sido, ou naquilo que pretende ser, a política de desenvolvimento na área de investigação neste setor. O Governo está a criar centros de competência. Centros de competência eles que juntam necessariamente as universidades, a investigação do Estado, as empresas e necessariamente as associações de municípios, os próprios municípios em si. Pretendemos em cada ponto do país, em função das suas características produtivas e da sua utilidade, olhar para a região e fazer a sua definição neste setor. Ainda este mês iremos anunciar a criação do Centro de Competência de Tomate, já que Portugal está a perder produtividade na área de tomate, que é uma das nossas maiores produções do ponto de vista da exportação, e estamos a fazê-la com as associações, e estamos a fazê-las também com as associações de agricultores, com a indústria. Ainda este mês, como disse, iremos anunciar essa criação desse Centro de Competência. Estamos a trabalhar também na área florestal, no Sobreiro, no Pinheiro, também na criação de um centro de competência. Estamos a desenvolver também com as autarquias da região do Oeste e com a Universidade de Coimbra e de Trás-os-Montes a área da fruta. Estamos a iniciar também contactos na área da agroindústria. Pretendemos avançar na área do leite e da carne, ou seja, definir em cada um desses setores e nessa intervenção. Acabei de referir que o próprio Instituto do INIAV, e portanto necessariamente com as minhas orientações, propôs que Alcaíns e a região de Alcaíns tirasse essas análises de rotina que podem ser feitas em qualquer sítio e que fosse feito o desenvolvimento da área do mel e de produtos de alta tecnologia, seja ela na parte da farmacêutica, medicinal ou até da área da estética, criando aí um centro de competência da área do mel e, portanto, esse desafio foi criado necessariamente à região, às autarquias, ao Politécnico e, portanto, a todos aqueles que estão... Exatamente. Portanto, todos aqueles que estejam valorizando os produtos locais e não criando e não replicando. Essa tem sido a intenção, essa tem sido a ideia. Esperemos ter sucesso e esperemos necessariamente que seja esse o caminho, porque, de facto, o caminho, tal como ele está agora, é um caminho de decadência. Entendemos também que, relativamente especificidade que tem a ver este setor dos laboratórios de Estado e estas áreas de investigação necessariamente deve ser também olhada com atenção a nível de consórcio pela FCT e com programas que a FCT teria nesta especificidade e, portanto, acreditamos necessariamente que será esse também o caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem duas inscrições para 3 minutos, faz favor. Inicia o Sr. Deputado Rodrigues Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, Sr. Secretário de Estado, um assunto diferente do que temos aqui debatido, que é relativamente à suspensão do fornecimento de marcas auriculares de substituição. Perguntar como é possível e o porquê desta situação e quando prevê que esta situação esteja resolvida. E um caso específico da reidentificação dos animais, que é permitido apenas em alguns casos específicos, perguntar se está salvaguardado a manutenção, nesses casos, da genealogia dos próprios animais, tal como o estatuto sanitário, visto que temos duas bases de dados diferentes. E perguntar como é que os produtores, como é que dão o preenchimento do novo animal, ou seja, que não é um novo animal, mas como é que faz a substituição pelo novo número, neste caso. Ficava por aqui e passava a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu vou pegar aqui num despacho que a Sra. Ministra fez dia 8 de março de 2013, em que se cria um grupo de trabalho precisamente para estudar esta questão da reestruturação dos laboratórios. E, quer dizer, o Sr. Secretário de Estado, de alguma maneira, deturpou as minhas palavras, porque sabe perfeitamente que isto, a minha pergunta foi integrada na questão da rede que este grupo de trabalho se propunha estudar. E tinha um prazo, Sr. Secretário de Estado, 30 dias. Eu também, como é a primeira vez que questionava o Sr. Secretário de Estado, dei-lhe o benefício da dúvida e tive um estilo mais soft do que é o meu hábito. E o Sr. Secretário de Estado agradeceu-me, deturpando as minhas palavras. Mas, em concreto, sabe muito bem o que eu pretendo. E o que pretendo é saber qual é os critérios, a estratégia do Governo para esta rede de laboratórios do Estado. É impensável que acho que um laboratório situado em Lisboa em termos de investimento é bom e um laboratório não é possível situá-lo no interior do país, porque é no interior do país. É que é necessário investimento no interior do país, Sr. Secretário de Estado, porque, quer dizer, se não, é melhor transferirmos tudo para Lisboa e depois acontece o que está a acontecer. Porque como é que nós vamos explorar os nossos recursos naturais, a nossa riqueza, se não tivermos a proximidade desse esses centros de investigação também aos nossos recursos naturais. O exemplo que falou, o mel, a melaria que lá está, investimento da Câmara no passado e agora que o Sr. Secretário de Estado viu bem que há uma estratégia para o desenvolvimento dos produtos locais. Inaugurou, teve o prazer de inaugurar investimento da Câmara. Portanto, o que eu quero perceber, o que nós pretendemos perceber é qual é essa estratégia. E então faça favor de fazer chegar a esta comissão o resultado deste grupo de trabalho que tinha 30 dias para apresentar esse resultado e também dizer se o Governo se revê nessas conclusões ou quais são, digamos, as conclusões do Governo para esta rede. Porque eu não posso conceber que o plano do Governo seja encerrar tudo o que está no interior do país e dizer que, então, nós temos que ter mais eficácia, Eu acho sim, eu concordo com tudo o que disse sobre investigação, sobre eficiência. Não vai agora pensar que é só o Sr. Secretário de Estado que acha que esses são os critérios adequados e que eu penso o contrário. Mas eu sei que é possível que esses critérios sejam cumpridos também nos laboratórios situados no interior. Portanto, o desafio que cabe ao Governo é implementar uma estratégia eficaz para o todo nacional, contando com o país no seu todo. E dizer o que é que o Governo está disposto a fazer, que não seja só investimento das câmaras, mas também seja a sua participação numa estratégia nacional para, com isso, termos maior competitividade, que eu acho que é o que todos queremos relativamente à matéria em causa. Muito obrigada.
Sr. Secretário de Estado, para responder, faz favor.
Bom, senhores deputados, relativamente, de uma forma sucinta, Quanto à parte das marcas auriculares, como sabe, o Governo delegou nas associações de produtores a aquisição das marcas auriculares e, portanto, não existe necessidade as próprias organizações de produtores podem adquirir as suas marcas auriculares e, portanto, fazer a parte da sua identificação. Não entendi, de facto, só há uma base de dados, o SENIRA, a identificação animal está controlada, é um ponto importante, rastreabilidade, e ela está a ser assegurada nesta perspectiva. Quanto à rede de laboratórios, fico particularmente agradecido para a senhora deputada ter tido comigo o benefício da dúvida e uma voz mais soft, fico particularmente agradado. Acho, no entanto, e gostaria, no entanto, de dizer o seguinte, e terei muito gosto em acompanhar a senhora deputada, porque ainda por cima é do círculo, a Alcaíns. Em Alcaíns não se faz investigação. Em Alcaíns não se faz investigação. E volto a dizer, em Alcaíns não se faz investigação. Em Alcaíns faz um conjunto de análises de rotina que estão continuamente a serem reduzidas. E, portanto, necessariamente, Alcaíns vai ter cada vez menos. Dou bastante conta do assunto, mas também faço recordar à senhora deputada, novamente, que parte das análises que são feitas da BSE são alteradas porque o Estatuto Sanitário mudou e, portanto, necessariamente, estão cada vez mais a serem alteradas até por legislação comunitária. Portanto, Alcaíns, independentemente da redução do número de efetivos que possa acontecer, e será sempre bom que o Governo e as câmaras estimulem os produtores a cada vez a terem mais animais e mais produção, mas para além disso existem reduções acentuadas por benefícios sanitários que provavelmente a senhora deputada e eu próprio estaremos particularmente felizes e, portanto, necessariamente estão em redução. E, portanto, continuar neste sistema, senhora deputada, não será politicamente interessante para ninguém. E, portanto, aquilo que tenho estado a referir, ponto 1, é sim, o grupo de trabalho apresentou as suas conclusões, sim, existe uma estratégia, ela já foi aqui dita várias vezes, já foi redefinida, criação de centros de competência, reestruturação da área laboratorial, colocação da área laboratorial criando escala, criando definição, não há prejuízo para os produtores, porque, de facto, os produtores não pagam, e necessariamente, olhando para aquelas áreas que estão a ser reestruturadas e repensadas e criando valor de uma forma local. A proposta feita à zona de Castelo Branco, às instituições e organizações de Castelo Branco, é uma proposta partilhada. Dizer que o Estado não está a investir é, talvez também, um momento de que é necessário maior reflexão, porque a senhora deputada também saberá, que quando... A senhora deputada também saberá que quando nós damos os nossos investigadores, estamos a contribuir, quando nós entramos em projetos europeus do Horizonte 2020, por exemplo, que está agora em avanço, necessariamente estamos a investir, quando necessariamente nos estamos a candidatar a programas vários de PDR, estamos a investir. Portanto, necessariamente, investir não é só, de alguma forma, ter uma visão mais economicista e mais rápida desta perspectiva, é otimizar os recursos que existem, nomeadamente quando as câmaras vão aos próprios fundos que têm à sua disposição, também são fundos do Estado, e, portanto, necessariamente, de várias formas, de várias visões, o poderemos fazer. Eu, particularmente, para reduzir, sensibilizaria a senhora deputada Hortense Martins para a importância de, naquela zona, criar um centro de competências ligado à que realmente é importante e necessário na criação de valor naquele local, nomeadamente na área do mel. Eu acho que esse seria um bom ponto de partida para que a decadência da redução da análise laboratoriais ocorra e se crie mais valor para as populações locais e para o desenvolvimento da região. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, para uma intervenção, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado. E a situação que o Sr. Secretário de Estado está aqui a anunciar, essa reestruturação tem a ver em muito. E nós estamos atentos aqui à situação das exportações. Evidentemente que é bom largar as exportações a vários países. A certificação, devemos ser do país que mais certificações temos hoje em dia. A segurança alimentar é precisamente o trunfo que nós temos nas exportações e que os países que importam os nossos produtos têm a garantia que os nossos produtos são produtos de qualidade. Evidentemente que esta reestruturação também tem a ver com esse futuro. O futuro de cada vez produzirmos mais e cada vez exportarmos mais. O local onde fica é meio diferente. É preciso é que funcione. É que muitas vezes estas coisas de ter um aqui, ter outro acolá, só para agradar a toda a gente, e depois dá no que dá. Não funcionam, está como está, e contentou-se as populações, mas no fundo todo nacional acaba por perder. Portanto, e estas questões têm que ser revistas no futuro. Disse o Sr. Professor Vinci muito bem, as parcerias com as universidades, com os politécnicos, com as empresas, que elas não podem estar fora do setor, com os agricultores, tudo isso é que temos que tratar desse futuro. Eu lamento que eu também gostava, não há nenhum de nós que não gostasse, ter ao pé da nossa terra. Mas o que é facto e a grande verdade, eu estou a dizer, vou falar ao Sr. Secretário de Estado, que a reestruturação que ele está a fazer tem em conta o todo nacional e não o território local. Todos nós gostávamos de ter as coisas ao pé de nossa casa, que os nossos... Eu estou a falar com o Sr. Secretário de Estado, não estou a falar com a sua deputada. Desculpe lá. Eu estou... Pronto, está bem, ok. Percebo isso, mas a pergunta é ao Sr. Secretário de Estado. Por isso, Sr. Secretário de Estado, também na fitossanidade, como sabe, a questão da zona do Oeste e da fruticultura, que nós também estamos a querer criar no âmbito e no futuro uma grande feira de agricultura a nível nacional e internacional, tem muito a ver, que já falou aqui, no Centro de Competências para a Fruticultura, Vieira da Natividade. Eu gostava de saber em que pé é que está este centro, como é que estão as negociações com a Câmara Municipal e o que é que pensam fazer no futuro nesta região e sobre a fruticultura na região.
Sr. Secretário de Estado, para poder responder, dispõe de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Isaac. A área da fruticultura é uma das áreas que mais tem exportado a nível nacional e é uma das áreas que mais tem criado valor. É uma das fileiras importantes que tem ainda uma maior procura sob o ponto de vista da América Latina e, portanto, estamos também a tentar abrir mercados no setor da fruticultura, precisamente também para a América Latina. Ou seja, é um dos setores que, sob o ponto de vista de transformação e de inovação, tem crescido e é um setor que, de uma forma muito clara, tem contínuo potencial de crescimento a nível nacional e a nível internacional. Existem várias empresas também do agroalimentar a investir em Portugal e, portanto, necessariamente é um setor que interessa estimular, sob o ponto de vista da OP e sob o ponto de vista de produção. Necessariamente é preciso criar valor e a criação de valor trata-se de um centro de competência que eventualmente junte as universidades e junte necessariamente as empresas e as autarquias. Existe uma estação Vieira da Natividade em Alcobaça, que necessariamente não tem ou necessita de ter um reforço profundo sob o ponto de vista dos seus recursos humanos e da sua capacidade de intervenção. E é a nossa intenção, conjuntamente com as autarquias locais, com a Universidade de Coimbra, com quem já existe um protocolo, com a Universidade, outras universidades que também se preocupam com este setor, dinamizar um centro de competência que está a ser, neste momento, estudado com a Câmara ou com as câmaras locais, mas olhando também para o facto eu aqui não sei se também seria oportuno, porque de facto Alcobaça eu julgo que é litoral, mas com Armamar, que é necessariamente do interior e que tem cerca de 50% da madeira, da maçã a nível nacional, necessariamente também criar com eles, com Armamar, criar também um centro de competência juntando o interior e juntando o litoral naquilo que é a definição do tema da área. É fruta, é a sua transformação, é a sua produção, é as suas necessidades, é a sua investigação, que produtos é que nós podemos utilizar, qual é o melhor produto, quais são aquelas que têm resistência à segurança alimentar, no fundo, quais são aquelas que são mais competitivas para o exterior. É isso que nós estamos neste momento a desenvolver na criação do Centro de Competência de Hortofruticultura, com uma capacidade de investigação aplicada direta, criando valor, e é isso que pretendemos fazê-lo e apresentá-lo seguramente até a meados deste ano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para a última intervenção desta segunda ronda, o Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Secretário de Estado, o Senhor Secretário de Estado, relativamente aos laboratórios das OPPs, colocou a coisa como se o PCP fosse inimigo dos laboratórios e o Senhor Secretário de Estado fosse o seu defensor. E aquilo que nós pedimos é que os trate com respeito, porque o Senhor Secretário de Estado não negou que estava a pedir para não faturarem e que fez uma redução retroativa dos valores. E por isso, se faz favor, Sr. Secretário de Estado, peço aos serviços respectivos que parem de tratar os laboratórios assim e que suspendam este procedimento que já é longo, não tendo negado a existência do problema. Relativamente às questões dos laboratórios e da investigação, eu julgo que se disseram aqui coisas que parece que o senhor deputado Pedro Lince, eu sei que tem estado cá, que eu tenho visto, mas parece que não tem assistido às discussões. Os politécnicos estão a ser destruídos neste momento, e o senhor secretário de Estado, não sei se o senhor secretário de Estado sabe disto, mas a investigação nos politécnicos não é valorizada. Neste momento a valorização no ensino superior dos professores e investigadores é para o que mais é valorizada é a publicação de papers internacionais e não a investigação aplicada. Isso não é valorizado, isso era importante que fosse, porque são estruturas fundamentais, mas o Governo não faz o caminho contrário, ou a redução das bolsas de investigação, falando-nos num modelo que está a ser criado e que não existe e que não sabe qual é. É por aqui que vamos para a investigação, por isso é preciso um bocadinho mais do que esta conversa. Relativamente às questões do concurso do INIAV, do Presidente do INIAV, o Sr. Secretário de Estado não respondeu o essencial, é porque é que demorou 10 meses entre o fim do concurso, que não disse que não era assim. Pôs em causa outras coisas, mas a finalização do concurso não a pôs em causa. E 10 meses para nomeação, aliás, estas questões em torno... Nós queremos que saber coisas em torno dos concursos da CRESAP, vamos ao site e não há matérias. Só há alguns dados enquanto os concursos decorrem. Ainda recentemente foi a semana passada e não foi o PCP, foi um órgão de comunicação social que veio questionar relativamente o concurso da diretora-geral de alimentação e veterinária, que foi nomeada em regime de substituição em março, como o senhor secretário de Estado muito bem sabe, e o concurso só foi aberto em dezembro. Tivemos 9 meses à espera e depois levantava-se, pois agora aquilo que é valorizado é a experiência no cargo. Passados 9 meses já tem alguma que antes não tinha. E por isso esta coisa do falso moralismo, do que andamos aqui a nomear pessoas independentes, no concreto, se nós olharmos para um conjunto de nomeações do Ministério da Agricultura, isto acontece. As pessoas que são nomeadas após um concurso da CRESAP, em alguns casos são as mesmas que já tinham sido nomeadas em regime de substituição pelo Governo, como aconteceu com o Sr. Secretário de Estado quando era diretor, como era diretor-geral. Por isso esta coisa do falso moralismo aqui dos processos independentes, aí é que... Não disse nada disso, mas que se assuma que é isso. Que se assuma que é isso, Sr. Secretário de Estado. Que assuma que é uma nomeação, não nos venha dizer que é um processo isento de opção política e depois tem este enquadramento que é pouco claro, digo. Gostava de lhe perguntar outras coisas, mas não tenho tempo, nomeadamente sobre os pesticidas, a homologação de pesticidas, que o PCP insiste em perguntar ao Governo e o Governo insiste em não responder.
Muito bem. Se o Sr. Secretário de Estado para responder, faz favor, dispõe 3 minutos.
Relativamente rápido, dizer-lhe e respondendo-lhe à parte que, pelos vistos, não ficou claro na minha intervenção, provavelmente por minha culpa, dizer que, de facto, ela é desde janeiro, porque faz parte da Lei do Orçamento de Estado 2013, a 66.b/2013, e, portanto, a redução tem que ser feita desde o início do ano, cumprindo aquilo que são a legislação em vigor. Portanto, não tem a ver com qualquer orientação. Volto novamente a referir que darei todas as instruções e, portanto, se assim não ficou claro, reforçarei novamente as minhas instruções para que paguem a tempo e que os procedimentos sejam claros. É essa também a minha forma de ver as coisas e, portanto, farei chegar relativamente a esse ponto. Dizer-lhe ainda, Sr. Deputado, e permitindo-me corrigir, porque sou professor do Politécnico, que a avaliação dos professores de Politécnico é feita em 3 áreas. Na área, necessariamente, das suas publicações, conforme o Sr. Deputado disse, mas também na área da prestação de serviços à comunidade e também na área dos projetos que são realizados como avaliação de projetos de investigação. a avaliação, portanto, dos professores dos politécnicos não são feitas só e apenas pelo número de papers, são feitas também por um conjunto de outras áreas, a académica, necessariamente a pedagógica, a área da investigação e a área da prestação de serviços. E, portanto, tem três componentes, apenas só uma pequena análise de correção. Eu volto aqui a dizer, Sr. Deputado, e permita, porque eu acho que, de facto, quem não se sente não é filho de boa gente, permite-me lhe dizer que, de facto, o facto de as pessoas serem nomeadas por concurso, apesar de já estarem no cargo, não significa que sejam más. Eu acho que, de facto, as pessoas podem ter valor e ganhar concurso. E não implica que as pessoas sejam nomeadas e, por terem sido nomeadas, terem que perder concurso. Acho que é uma forma muito pouco digna, acho que é uma forma muito pouco digna de atrair pessoas para a administração pública, continuar sempre sob suspeita e sob avaliação. No meu entender e no entender de outras perspectivas, já fiz muitos concursos, já ganhei provavelmente todos ou quase todos. Necessariamente entendo que tem que haver um pouco de respeito pelas capacidades que cada um de nós apresenta e não é bom para ninguém, independentemente das suas opções políticas, porque cada um de nós pode ter as suas opções políticas, não é bom para ninguém estar sempre sob suspeita de que de facto não é o mais competente ou não ganhou pelo seu valor. E portanto eu solicitava que de facto fosse feito um esforço profundo nesse setor para que de facto não desvalorizem as pessoas que estão a concorrer, não desvalorizem o percurso das pessoas, porque de facto acho que é importante valorizar as pessoas e deixar esta ideia contínua de suspeita que, de facto, não ajuda ninguém e não ajuda fundamentalmente as pessoas que ganharem concurso. E pronto, muito obrigado.
É para que efeito? Faz-se o é para que efeito?
Sr. Presidente, para lhe solicitar, através do Sr. Presidente, que solicitasse ao Sr. Secretário de Estado que entregasse, então, na comissão, o relatório do grupo de trabalho que, como afirmou, existe. Obrigada.
Vamos, boa nota. Senhores deputados...
Posso responder?
Pode, faz favor, no mesmo efeito.
Só apenas dizer que isso já foi solicitado pelo Partido Comunista numa pergunta parlamentar e nós estamos a devolvê-lo e, portanto, necessariamente, quando respondemos ao Partido Comunista, teremos todo o gosto em dar informação.
Muito bem. Assim que recebermos o documento enviado pelo Governo, faremos também disso distribuição. Senhores deputados, está concluída esta audição. Temos reunião marcada para às 15 horas, com a ordem de trabalhos que também já é do conhecimento dos senhores deputados. Senhor Secretário de Estado, muito obrigado por ter vindo à comissão. Uma boa viagem até à AGEL e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor deputado, está encerrada a reunião.